ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Êxodo capítulo 14. Permitam-me ler a partir do versículo 9. Êxodo 14, a partir do versículo 9. Talvez, sim, a partir do versículo 9. Perseguiram os egípcios o povo de Deus, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram os israelitas acampados junto ao Mar Vermelho, de fronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Queridos, todos conhecem a história que acabo de ler. Aqueles que são cristãos desde pequeninos, que leram a Bíblia desde pequeninos, seguramente lembram como a mãe contava a história de Moisés antes de dormir. Seguramente lembram como a mãe, o pai, contava a história de como o Mar Vermelho se abriu para que o povo de Deus pudesse fugir das mãos do Faraó. Vocês conhecem bem a história, mas eu quero tirar as lições maravilhosas que Deus quer falar para nós hoje, aqui, nesta noite. Há momentos na vida da gente que, sinceramente, dá a impressão que está tudo errado na vida. Há momentos na vida da gente que a gente pensa: acabou, estou perdido, não tem mais saída para mim. Outro dia entrou uma garota na minha sala e me disse: pastor, a única saída para mim é a morte. Eu tenho que me suicidar. Mas pastor, eu sou tão infeliz e tão covarde que nem sequer tenho coragem de me matar. Mas eu tenho que morrer. A única saída para mim é a morte. Uma garota bonita, 16 anos. E eu olhei para ela meio sorrindo e disse: mas filha, por que você está querendo morrer? Você está desabrochando para a vida, você está começando a viver, já está querendo morrer. E essa é a tragédia nossa, queridos. que às vezes quando uma pessoa está vivendo um momento tão difícil na vida, o outro não é capaz de compreender. Eu vi aquela garota bonita, 16 anos, e pensei, que problema pode ter uma garota de 16 anos? Com toda a experiência que eu tenho, eu não era, no momento, eu não fui capaz de me colocar no lugar dela. Perguntei, por que você quer se matar? E ela disse, pastor, estou grávida. E sou a filha única de meus pais. E quando eu der a notícia para eles, eles vão morrer. Eu vou matar eles com a notícia. Ah, pastor, o senhor não imagina todos os sonhos que meu pai tem com relação a mim. O que vou dizer agora que estou grávida? Falei, filha, eu sei que você está vivendo um drama, mas você não é a única garota que engravida solteira aos 16 anos. E todas as outras conseguiram sobreviver. Os pais conseguiram ajudar elas. Portanto, embora teu problema aos teus olhos seja muito grande, talvez não é tão grande como você está imaginando. E ela disse, pastor, que o senhor não conhece toda a história. Estou grávida de um homem casado. Falei, filha, realmente é um problema mais sério do que se você estivesse grávida de um homem solteiro, porque agora tem umas outras implicações. Mas assim mesmo você pode sair desse problema com a ajuda de Deus. E ele disse, pastor, é que o senhor ainda não conhece toda a história. E o que mais tem por trás disso? É que esse homem casado é o melhor amigo de meu pai. E aí estava a garota chorando. Para ela, a vida tinha acabado. Outro dia, quando estava saindo de uma igreja, um homem me abraçou chorando. Me disse, pastor, onde errei? Aonde que eu falhei? Quando meu filho nasceu, eu trouxe ele a esta igreja mesmo. Eu apresentei ao Senhor lá no altar, o pastor orou. Minha esposa e eu amamos meu filho. Quando chegou o momento de ir à escola, mandamos escolas cristãs, fazendo sacrifício, até deixando de comer para educar-se em escolas cristãs. Quando terminou o primeiro grau, a gente fez de tudo para mandar um internato. Estudou num internato cristão. Mas, pastor, meu filho cresceu e não quis saber mais nada com Jesus, nem com a igreja. E esta semana, ele foi descoberto traficando droga, vendendo droga. E fugiu, e a polícia correu atrás dele. E a polícia deu um tiro. E o tiro entrou na coluna vertebral. E hoje está no hospital. E se sair do hospital, estará condenado para o resto da vida a uma cadeira de rodas. E assim mesmo terá que ir para a prisão. Pastor, aonde falhei? O que mais eu podia ter feito por meu filho? O que mais eu posso fazer agora por meu filho? Acabou. Meu único filho. Acabou. Quantas vezes nós pensamos que o nosso drama é tão grande que acabou? Fazer o quê? Estarei pregando neste momento para alguém que está vivendo um drama terrível na sua vida e pensa que acabou. Marido foi com outra. Acabou. A mulher diz que não gosta mais de você. Acabou. O médico diz que você está com câncer e não tem remédio. Acabou. A tua pequena empresa faliu. Já não tem dinheiro. De repente você está aqui devendo 20 mil reais. Só que teu salário é 300 reais por mês. Como uma pessoa que ganha 300 reais por mês pode pagar 20 mil reais? Um dia desses alguém ligou e me disse: pastor, ninguém vai saber de mim, vou sumir. Se algum dia minha esposa ligar para o Senhor, diga que eu amo ela, mas eu estou fugindo porque não tem jeito de pagar a dívida que eu contraí. Incrível como parece, há tanta gente endividada, há tanta gente sem emprego, há tantos pais que não sabem mais o que fazer para trazer os filhos de volta para a igreja. E às vezes a gente pensa: acabou. Pois, queridos, a história do povo de Israel é parecida. Porque o povo de Israel saiu rumo à terra da liberdade e chegaram ao Mar Vermelho. E de repente, quando chegaram no Mar Vermelho, aqui havia uma montanha impossível de ser escalada. Do outro lado, outra montanha impossível de subir. Atrás, um exército impossível de ser derrotado. Armado até os dentes, com os melhores guerreiros do Egito. E diante, um mar impossível de ser atravessado. E aqui, Moisés, com 2 milhões de pessoas. Vocês sabiam que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés? Mulheres grávidas, crianças recém-nascidas, crianças de peito, velhinhos arrastando o pé. 2 milhões de pessoas para serem massacradas pelo exército inimigo que estava aparecendo. O texto bíblico diz que o povo de Israel olhou e viu a poeira, os carros de guerra, os soldados se aproximando. Não poder subir para aqui, não poder fugir para lá, não poder avançar, não poder retroceder. Desde o ponto de vista humano, estava acabado. Desde o ponto de vista humano, estava tudo perdido. Não havia mais saída. Ninguém mais podia fazer nada por eles. E aonde vão os líderes do povo de Deus quando parece que está tudo perdido? Aonde vai um pai quando está faltando comida, quando está faltando emprego, quando está faltando roupa, quando está faltando dinheiro para pagar a mensalidade na escola do filho, quando está faltando dinheiro para pagar aluguel? Aonde vão? Meu pai, desde que eu era pequeno, me ensinou uma coisa: filho, todos podem cair na tua família, os filhos podem cair, a esposa pode cair, todos podem chorar, todos podem tremer, todos podem se desesperar. Quando o vento soprar, pode levar a casa, pode levar. Agora, você não. Porque o dia que o vento levar você, acabou. A esposa pode tremer, os filhos podem tremer, mas você não, porque você é o homem da casa. Eu cresci assim, com isso na minha cabeça, e a vida me ensinou que há momentos que os ventos sopram contra. Quem tem que resolver o problema? Quem tem que correr? E nessas horas lembro a voz do meu pai dizendo: filho, todos podem chorar você não. Eles têm que buscar amparo em você. Você é a cabeça, você é o homem. E você sabe disso. Mas não há momentos em que você também tem vontade de chorar. Não há momentos em que você também fraqueja. Em que você também não sabe para onde ir. E você sabe que a esposa e os filhos, até emocional e psicologicamente, dependem de você. Porque se eles veem a firmeza do pai, pelo menos eles conseguirão tirar forças. Mas se eles veem fraquejar o pai, que mais segurança? Aonde vão os pais cristãos quando o barco parece afundar? Aonde vão os líderes cristãos quando o barco parece afundar? Moisés sabia onde ir. Eu espero que quando as noites escuras cheguem à tua vida, você também saiba onde ir. Porque Moisés se ajoelhou a sós com Deus e lhe disse: Senhor, eu tirei o povo do Egito porque tu me mandaste. Lembras quando tu me disseste, quando eu disse no deserto: Senhor, tenho medo, como vou ir? Vou me apresentar diante de Faraó, não sei falar. Lembras? Lembra o que falou para mim? Pois eu tirei o povo. Tirei para quê? Para morrer miseravelmente aqui? E então a voz de Deus disse: Moisés, por que você clama? Por que você chora? Por que você se desespera? Eu não disse que estaria com você todos os dias da tua vida? Eu não disse que eu te levaria até a terra da promissão? Que você tem na mão? Nada, Senhor. Como nada. Não há ninguém neste mundo que não tenha alguma coisa na mão. Só esta vara. Pois então levanta a vara. Para quê? Você não pergunta para quê. Simplesmente levante a vara. E Moisés levantou a vara. E agora Deus disse: agora ordena ao povo que marche. Senhor, como marchar? O mar está embravecido, como marchar? Moisés, você já levantou a vara, já. Então ordena ao povo que marche. Mas Senhor, como? Ordena ao povo que marche. E o povo marchou. E quando deu o primeiro passo, as águas do mar se abriram. E as águas do mar nunca teriam se aberto se o povo não desse o primeiro passo. E eu vou te dizer em nome de Deus uma grande verdade. Sabe por que as águas ainda não se abriram diante de você? Porque você não se atreveu a dar o primeiro passo. Você está esperando primeiro que o mar se abra para andar. E Deus te ordena que você primeiro ande para que o mar se abra. Você está esperando que Deus faça um milagre na tua vida para você acreditar. E Deus te ordena que você acredite primeiro, para que o milagre aconteça. Há um teólogo alemão, aqui tem muito alemão, há um teólogo alemão vivo ainda, chamado Robert Bultmann. É um teólogo evangélico, e ele é dono da famosa teoria da desmitologização da Bíblia. Estou falando difícil. Que é essa teoria, desmitologização da Bíblia? Ele diz assim: nós temos que evangelizar, os cristãos temos que evangelizar os ateus, temos que levar o evangelho para os racionalistas europeus,
para os agnósticos, para aqueles que não creem em Deus, não creem em nada, para aquela gente rica do primeiro mundo. O cristianismo não pode estar pregando o evangelho só na Índia, só para a gente pobre. Tem que evangelizar os racionais, os cultos, os inteligentes, professores universitários. Mas Bultmann diz assim: como é que nós vamos pregar para essas mentes cultas com essas historinhas de Elias apareceu, estava com fome e apareceu um corvo trazendo comida para ele. Daniel caiu no fosso dos leões e os leões não fizeram nada. E os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha ardendo e nem sequer o cheiro da fumaça ficou na roupa deles. E que Moisés chegou com o povo de Israel ao mar e o mar se abriu. E sabem o que Robert Bullman, esse teólogo, diz? Diz: essas historinhas está bem para contar para nossos filhinhos, para que eles durmam. Mas essa historinha não vai converter um homem racional, culto, inteligente, professor universitário, não. Então, para que eles possam acreditar na Bíblia, a gente tem que tirar da Bíblia tudo aquilo que parece mito. Por isso que ele é o autor da famosa teoria da desmitologização da Bíblia. Diz: vamos tirar da Bíblia tudo que parece conto para boi dormir. Porque ele diz assim: não, esse negócio de que ele estava com fome, apareceu um corvo trazendo. Faça-me um favor, esse negócio aí, quem vai acreditar? Claro, os crentes acreditam em tudo, mas o ateu vai acreditar nesse negócio aí, de que um corvo veio trazendo comida, que o mar se abriu, que Pedro andou em cima da água? Não. Agora, a mim que me perdoe, Robert Bullmann, porque ele nasceu na Alemanha, numa família rica, cresceu numa família rica, nunca teve fome, nunca esteve desempregado, vive no primeiro mundo. Eu gostaria de ter visto ele um dia com 6 filhos chorando de fome. E que passa quando você está desempregado um ano e já dizem que você tem que ser despejado porque está vivendo 4 meses de aluguel? O que te resta se não pedir a Deus, faz cair dinheiro do céu? Porque não tem como. E o que se o médico diz que teu câncer não tem remédio? E o que se teu casamento está caindo e você já fez tudo para restaurar o casamento e não dá certo? Nada dá certo. O amor parece que acabou. Acabou! O que fazer para renascer de novo? Para crescer de novo esse amor? Acabou! Acaso você não olha para o céu e diz: Senhor, faz um milagre na minha vida? Eu já tive meus momentos escuros na vida muitas vezes. Eu tenho aprendido a crer em Deus a golpes. Vocês podem olhar para mim aqui e dizer: seguramente, pastor, eu nunca tenho problemas. Eu já tive muitos problemas. E aprendi a crer em Deus a golpes. Há histórias na minha vida que eu não quero contar, que eu não gosto de contar, que eu prefiro não contar. Porque o povo de Deus às vezes é meio místico. Eu não quero alimentar o misticismo do povo. Mas eu vou contar somente para, quem sabe esta noite, alguém aqui acredite de verdade que seu Deus é um Deus capaz de fazer coisas impossíveis. É um Deus capaz de fazer milagres. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando na Amazônia do meu país. E estava andando pela mata de fome. Tinha saído às 6 da manhã. Não tinha almoçado, cansado, com fome.
Devia ser aproximadamente 4 da tarde quando achei uma árvore caída e assentei e encostei o corpo na árvore. Estava com tanta fome, estava morrendo de sede, não havia água. Lá na Amazônia, às vezes eu tinha que espantar os girinos para tomar água, porque não havia água para beber. Às vezes eu tinha que botar barro na minha camisa para espremer o barro para beber água, porque não havia água para beber. Mas eu era tão feliz, tinha 22 anos. Eu trabalhava com tanta alegria para meu Deus. Andava quilômetros e quilômetros pela Amazônia pregando a palavra de Deus. E aquela tarde estava com tanta fome. E sentado aí no chão, encostado na árvore, olhei para cima e falei: Deus, um dia Elias estava com fome. E tu mandaste um corvo trazendo comida para ele. Se eu sou teu servo e estou com fome, por que não me mandas um corvo trazendo comida para mim? E fiquei esperando para ver se aparecia algum corvo para ele. Passou 10 minutos, meia hora, e não apareceu nada. Então sabe o que pensei? Que atrevimento meu. Que atrevimento meu. Elias era Elias. E eu sou eu. Que atrevimento meu pedir a Deus que faça uma coisa que fez somente com Elias. Sabem, queridos, essa é a tragédia da nossa vida. Essa é a nossa desgraça nesta terra. Que nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: Elias era um homem semelhante a nós nas nossas paixões. Quais são as tuas paixões? Quais são as besteiras da tua vida? Sabe o que diz a palavra de Deus? Que Elias tinha as mesmas besteiras que você tem espiritualmente. Elias era um homem semelhante a nós em nossas paixões, mas um dia disse para não chover. E que mais? Não conhece a Bíblia? Ou não acreditam naquilo que Deus diz? Elias era um homem semelhante às nossas paixões e disse para não chover. E o que? E não choveu. E outro dia disse para chover. E choveu. E a Bíblia não diz que Elias era melhor do que eu. Diz que Elias era um homem semelhante a mim nas minhas paixões. Sabe qual é a nossa desgraça? Que quando mais precisamos de Deus, aqui no ouvido o diabo fala: você tem cara de orar? Olha a tua vida, você tem cara de pedir a Deus alguma coisa? Você acha que Deus vai te ouvir? Por que que você não pede ao pastor que ore por você? Talvez Deus pode ouvir ao pastor. Olhe para a tua vida. Você tem cara de orar? E quando o diabo te falar a próxima vez isso, você fala para o diabo: Elias era um homem semelhante a mim nas minhas paixões. E disse um dia para não chover e não choveu. Portanto eu, em nome de Jesus, vou pedir a Deus isso. Mas não somos covardes, sabe? Não somos covardes na vida espiritual. E eu recolhi minha mochila, minha miséria, minha pequenez, minha falta de fé, minha desgraça, minha fome. E segui caminhando. E de repente, não andei uns 20 passos quando cheguei na parte alta da montanha. E em meio da selva, eu achei uma chácara de mandioca. Uma chácara de mandioca. limpinha, limpinha, bem cuidada. E do centro da chácara, uma chupana. Cheguei perto e chamei em voz alta. E uma velhinha saiu. Me viu e correu para a chupana. Pensei, ficou com medo de mim. Quando eu cheguei mais perto, ela saiu com uma bacia com água. Colocou para mim, correu para a chupana. Eu bebi a água e depois de beber joguei o resto da água em cima da minha cabeça, estava suando, cansado. E quando terminei de me lavar, a velhinha apareceu com uma fonte. E havia mandioca cozida e feijão branco. Nunca tinha visto na Amazônia feijão branco, foi a primeira e única vez que vi feijão branco. E a velhinha se escondeu. Eu comi e antes de comer olhei para o céu e disse: obrigado, Pai. Não mandaste um corvo, mas não necessariamente tens que me mandar um corvo. Eu não precisava de um corvo, eu precisava de comida e me deste comida. Depois de comer, me assomei na porta da chupana e a velhinha estava sentada lá. Com medo de mim. Falei, Senhor, muito obrigado pela comida. Eu já estou indo. Aonde fica a aldeia de Pumburiani? Ela me mostrou um caminho e eu segui caminhando. Menos de uma hora de andar, cheguei na chupana, cheguei na aldeia. Fiquei uns dias aí feliz com os irmãos, cantando, ensinando a Bíblia para eles. Todos os índios da tribo Campa. Quando chegou o dia de voltar, um deles me disse: pastor, eu vou acompanhá-lo até o rio. O senhor pode se perder, eu vou levá-lo até o rio. Já do rio, o senhor, pela beira do rio, vai até sua casa. Ele disse: tá bom, vamos. Mas ele começou a pegar outro caminho. E eu disse: olha, espera aí, eu quero ir por onde eu vim. Porque eu quero me despedir e quero agradecer mais uma vez uma velhinha que me deu comida outro dia, né? E ele diz: que velhinha? Sei, não conheço, mas tem uma chácara de mandioca desse lado lá. Eu parei lá, eu comi, a velhinha me deu comida. Falou: pastor, não tem nada, do lado de lá é tudo mata. Falei: não, mas eu outro dia que estava vindo eu comi mandioca aí. Ele diz: pastor, tudo isso é mata, eu sou caçador, eu ando por toda a mata caçando, por aí não tem nada, não tem chácara, não tem nada. Falei: então vem cá, vem comigo, você vai ver. E fomos. Andamos quase uma hora e pela paisagem eu sabia que estávamos mais ou menos no lugar. Mas não havia chácara. Olhei de um lado para outro, andei para aqui, para lá. Era aquele lugar, mas não havia chácara. E o jovem índio olhava para mim. Não sei se alguma vez você já contou uma história para alguém. E esse alguém olha para você e você sabe que ele não está acreditando no que você está falando, mas você sabe que você não está inventando, mas o outro não acredita e você gostaria de provar e não sabe o que fazer para provar, e outro olha para você com, até com compaixão, como dizendo: está tudo bem já, eu creio. Mas era essa a atitude do índio. Olhava para mim e disse: pastor, tudo bem, vamos. Falei: não está tudo bem. Você está achando que eu tô falhando? O que é? Não, pastor, tudo bem, eu acredito. O senhor deve ter errado de caminho. Não é rei, era aqui. E aqui me lembrei da árvore. Falei: vou te provar. Aqui atrás deve haver uma árvore. Eu me assentei aí, eu rasguei uns papéis, devem estar os papéis aí. Subimos. Aí estava a árvore. Aí estavam minhas pegadas. Aí estavam os papeizinhos que eu rasguei. Eu comecei a tremer. Me levantei. Eu tinha andado nessa direção. Andei novamente. Cheguei na parte alta. Não havia chácara. Estava tudo fechado, era mata. Eu tremia em meu coração. Uma sexta-feira à noite, das poucas sextas-feiras que eu posso estar em casa, eu estava contando depois do jantar para os meus filhos na sala a maneira como Deus me cuidou na vida, e contei esta história. E um deles tinha os olhos cheios de lágrimas e disse: pai, eu acredito em você. Eu disse: filho, se você não acreditar, não faz mal. Eu vivi. E eu estou aqui por todos esses milagres que Deus fez comigo ao longo da minha vida. E outro filho me disse: pai, por que você não escreve todas essas histórias? Você já imaginou quanto bem faria isso para a igreja? Eu disse: filho, não. Eu estou contando para vocês porque são meus filhos. Um dia, quando eu morrer, se eu morrer antes de Cristo voltar, um de vocês vai escrever todas essas histórias. Sabem, queridos, às vezes quando eu olho para o povo de Deus sofrendo, eu tenho dor. Mas não tenho dor porque o povo de Deus sofre. Não me levem a mal porque vou dizer. Não tenho dor porque o povo de Deus padece. Eu tenho dor porque o povo de Deus não tem coragem de reclamar o cumprimento das promessas divinas. Outro dia estava pregando em Londrina e o pastor me disse: está vendo aquele velhinho de cabelo branco lá? Sim. Está vendo esse outro homem velho também ao lado dele? Sim. Esse velhinho tem 80 anos. E o outro que está ao lado dele é o filho dele, tem 60 anos. Pastor, o filho desse senhor, esse que está ali, saiu da igreja quando tinha 12 anos. E o pai orou por esse filho quase 50 anos. Quase 50 anos orou 3 vezes por dia, de manhã a meio-dia e à noite. Quase 50 anos orou por esse filho. E a semana passada eu batizei o filho de volta. 50 anos orando 3 vezes por dia pelo filho. Agora eu te pergunto: quantos anos há você está orando 3 vezes por dia por alguém? E se você não está fazendo isso, então eu te pergunto: por que você acha que Deus se esqueceu de ti e não responde às tuas orações? Que orações que você quer que Deus te responda? Aquela oraçãozinha de 2 minutos antes de dormir? É essa oração que você quer que Deus te responda? Você lembra de Jacó? Uma noite se agarrou do anjo. E que disse? Que disse Jacó agarrando-se dele? Não, não deixou a noite toda. E quando já estava despontando o dia e o anjo disse: deixa-me ir, ele se agarrou e disse o quê? Não te deixarei.
deixareis o quê?
Se não me abençoares. Agora me diz uma coisa. Você está desempregado? Então me responde. Quando foi a última noite que você se ajoelhou e disse a Deus: Senhor, eu vou me levantar dos meus joelhos, eu vou parar de orar esta noite, somente quando tu me disseres em meu coração que amanhã eu estou empregado. Agora, se tu não colocares essa convicção em meu coração, eu vou passar a noite toda aqui ajoelhado. Agora não me digas que Deus não está respondendo a tua oração, dando-te um emprego depois de orar 4 minutos antes de dormir. É por isso que me dá dor, não porque meu povo sofre, mas porque meu povo não crê nas promessas divinas. Um dia me chamaram do colégio, do internato, e o diretor me disse: Pastor, lamento muito dar-lhe a notícia que vou lhe dar, mas ontem, às 3 da manhã, seu filho foi pego pulando a cerca do colégio, de volta para o colégio. E para mim aquilo foi como um teto caindo em cima da minha cabeça. Falei: Pastor, eu vou trazer meu filho de volta para casa. Ele disse: Não, pastor, a gente não está expulsando ele. A gente considera tanto o Senhor que a gente vai deixar ele. Falei: Pastor, muito obrigado. Eu não estou triste com vocês. Aliás, vocês estão fazendo o papel que tem que fazer. E muito obrigado pelo amor com que vocês trataram ele. Mas eu quero trazer meu filho de volta para casa. Eu liguei para meu filho e disse para ele: Você tem que voltar para casa, porque você não está sabendo administrar a sua liberdade ainda. Ele suplicou, pediu para ficar. Eu falei: Não, filho, vem cá, o próximo ano você volta, mas você precisa estar ao lado do pai e da mãe ainda. E ele voltou. Eu tenho 4 filhos. O coraçãozinho deste garoto sempre parecia terra fértil para tudo que é errado. Ele não era mau, mas a semente do mal que caía no dia seguinte já estava produzindo fruto. E aquilo me preocupava. Se vocês pensam que os pastores não têm lutas com seus filhos, estão equivocados completamente. Mas quantas vezes, queridos, eu entrava no quarto do meu filho quando ele estava dormindo e passava horas ajoelhado na cabeceira dele, orando por ele. E uma noite que eu estava orando, ele acordou e me viu e me disse: O que está fazendo aqui? Estou orando por quê? Olha, filho, eu posso perder os braços, eu posso perder as pernas, eu posso perder tudo, agora não posso perder você. Você é meu filho e eu estou preocupado com você. E a única coisa que eu posso fazer é orar por você. E ele me abraçou e me disse: Pai, você tem orado outras noites? É, filho, sempre que posso eu venho e fico orando aqui por você. Ele disse: Eu pensava que outras noites eu tinha sonhado, então era você que estava aqui. Hoje, esse filho é um pastor como eu, pregando o Evangelho lá em paraíso no Tocantins, ganhando almas. Mas só Deus sabe quantas horas eu passei ajoelhado orando por esse filho. Então não me diga que porque você orou 5 minutos e Deus não respondeu, Deus se esqueceu de ti. Como vai se esquecer se você não clama? Tem que aprender a clamar, tem que aprender a chorar, tem que passar. Senhor, eu te desafio, aqui está a promessa de Deus. Ele não disse provai-me agora, pois atreve-te a provar a Deus, atreve-te a desafiar a Deus. Esta noite vai para casa, ajoelha-te e fala: Senhor, eu não te deixarei se não me abençoares.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br. Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.